Bom, nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A gente lê a partir do versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11. Contrário, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Vamos orar diante da palavra de Deus. Senhor dos céus e da terra, a gente te agradece por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, que tem sustentado a nossa vida, a nossa jornada até aqui, Senhor. Nós te glorificamos porque mais uma vez nós temos esse privilégio de concluir a nossa semana na sua casa, prestando louvores a Ti. Nesse momento, Pai, nós estamos diante da Sua palavra. Nós colocamos esse tempo diante de Ti, Deus dos céus e da terra. Pedimos em Cristo Jesus que as Suas mãos nos ajudem, nos sustentem, nos dê, Senhor, corações sensíveis àquilo que o Senhor está nos dizendo, nos dê capacidade, Senhor, espiritual, para entender aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Mas mais do que isso, dê aos nossos corações fracos e falhos a condição de ouvir e viver a sua palavra, Senhor. Nós oramos assim, colocando esse tempo, esses minutos, diante de Ti, pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém? Pode sentar, por favor. Bom, só para eu não esquecer, hoje, 4 horas da tarde, a gente tem ceia do Senhor, tá bom? Então, coloca aí na sua agenda, se você for ficar por aqui, a gente tem a celebração da ceia do Senhor. Esses dias eu lendo um livro, eu me deparei com uma história que quem conta é um pastor, um dos mentores assim, de revitalização de igrejas do Brasil mais relevantes do nosso tempo. Pastor que tem ajudado igrejas a sobreviverem diante dos desafios dos seus tempos e da sua época. E ele contou uma história interessante. Ele contou a história de uma mulher que olhou para a casa dela e percebeu que a casa estava desordenada. Percebeu que existiam alguns pontos assim na limpeza da casa, na manutenção da casa, que ela não conseguia e que, diante da rotina que ela tinha, ela não ia dar conta. Então, ela tomou uma decisão sábia. Ela falou: eu vou chamar uma profissional da limpeza para que ela me ajude a fazer aquilo que eu não consigo fazer no tempo que eu tenho. Então, ela chamou, de fato, uma profissional da limpeza. E essa mulher veio e ela falou assim: vem cá que eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui em casa. Aí mostrou atrás do guarda-roupa, debaixo da cama, atrás do sofá que era pesado, alguns pontos em cima do armário que precisavam ser limpados, atrás da geladeira. Ela falou assim: olha, eu não consigo. Estou fazendo aqui o superficial, mas não consigo fazer aquilo que está nos detalhes ali. E eu estou te chamando hoje para fazer esse trabalho, esse trabalho. E ela falou: eu preciso trabalhar, eu vou sair no final do dia, então está com você a missão. E a dona da casa saiu. E essa mulher, muito dedicada ao trabalho, olhou, como eu falei, vou começar pelo guarda-roupa, que é mais pesado. Ah, e quando ela foi puxar o guarda-roupa um pouquinho para frente, assim, a porta do guarda-roupa abriu. E ela olhou assim para dentro do guarda-roupa e viu que o guarda-roupa estava uma bagunça por dentro. Ela falou: mas não é possível que esse guarda-roupa está assim. E ela começou, então, a arrumar o guarda-roupa por dentro. Ela organizou as roupas nas cores certas no cabide, tudo certinho. Ela falou, ah, mas não é possível que sapatos vão ficar dessa forma. Não, é que, peraí, deixa eu organizar esse negócio. Ela falou, tem uns espaços aqui certos no guarda-roupa. Aí começou a organizar os sapatos no guarda-roupa, tudo certinho, por cor, por tamanho, por medida. Aí depois ela foi para outra porta. E ela percebeu que as camisetas estavam horríveis. Assim, a maneira que ela organizou, dobrou, ficou uma bagunça. Não, dá para deixar isso aqui melhor. E ela passou a se dedicar, então, a arrumar o guarda-roupa. E arrumou as roupas, depois arrumou as calças. Aí, quando ela foi para outra porta, ela falou, não é possível, não é possível. E ela começou a arrumar também a outra porta. 6 portas, ela se dedicou intensamente. Quando ela percebeu, quando ela deu conta de si, o dia já tinha acabado. De tanto tempo que ela gastou organizando e limpando aquele guarda-roupa por dentro. E é justamente nesse momento que chega a dona da casa. E a dona da casa olha assim e vê a casa na mesma situação. Ela falou assim, mas o que aconteceu? Você está toda suada aí e tal, e a casa está na mesma condição. E ela falou assim, não, mas vem ver dentro o guarda-roupa. Vem ver que, como ficou maravilhoso esse negócio. E olhou assim, o guarda-roupa maravilhoso, limpinho, organizado. E a senhora olhou para ela e falou assim, mas desculpa, eu não te chamei para fazer isso. O seu trabalho ficou extraordinário, a sua dedicação é extraordinária, mas não foi essa a missão que eu dei para a senhora. Da mesma forma, como igreja, nós podemos nos dedicar a muitas coisas e nós podemos deixar de lado aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E nós precisamos estar atentos ao que de fato é a missão que Jesus colocou em nossas mãos. Por isso, nessa série, a gente tem se dedicado a falar sobre marcas de uma igreja que é saudável. Ou seja, uma igreja que se organiza a partir da vontade e do propósito do Senhor. Não a partir das expectativas do nosso coração, daquilo que a gente gosta, mas a partir da vontade do Senhor, a partir do propósito do Senhor. E nessa jornada nós falamos sobre algumas questões que são importantes como igreja de Jesus. Por exemplo, ser uma igreja centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela organiza as nossas vidas. A palavra de Deus mostra para a gente o nosso caminho em Cristo Jesus. E toda igreja séria tem um compromisso sério com a exposição, com o ensino da palavra de Deus. Mesmo quando ela fala coisas que nós não queremos ouvir. A outra marca que nós vimos de uma igreja que está focada na missão dada por Jesus é essa busca por maturidade. Nós podemos ser frequentadores de igreja estagnados na nossa jornada espiritual. Às vezes é o modelo de comunidade que a gente frequenta. Mas, às vezes, isso está no nosso próprio coração. A gente não quer mudar, a gente não quer crescer, a gente não quer prosperar de acordo com os olhos de Deus na jornada espiritual. Uma outra marca, além dessa busca por maturidade, de conduzir pessoas à maturidade em Cristo Jesus, é o discipulado, que, na verdade, são coisas parecidas de linguagens diferentes. Mas nós olhamos na semana passada para aquela ordem de Jesus, quando ele cumpre toda a sua missão, Jesus entrou na história, deu a vida por nós numa cruz, viveu perfeitamente, morreu por nós numa cruz do Calvário. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, venceu a morte. E depois, antes de voltar ao Pai, ele reúne os seus discípulos e fala, gente, vem cá, deixa eu dar a vocês agora a missão. O que eu espero de vocês? Entendeu? O que eu espero de vocês? E Jesus termina dizendo, agora vocês vão. Vivam conscientes de que a vida de vocês é uma missão. Isso nos caminhos mais comuns da nossa existência. Nossa família, nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa vizinhança. Nós vivemos agora numa consciência de que nós somos manifestação de Cristo na história. Mas vão, e a ordem está, façam discípulos. A maior missão que a gente carrega da ordem de Jesus é ser igual a Jesus e ajudar pessoas a se tornarem iguais a Jesus. Essa é a missão dada por Jesus. Na verdade, quem tornou a igreja um lugar complicado e burocrático fomos nós mesmos. A missão que Jesus nos dá é que nós sejamos transformados à natureza de Cristo e que nós ajudemos outras pessoas a se tornarem a cada dia mais parecidas com o nosso Senhor. Hoje eu queria falar sobre um quarto ponto aqui, sobre uma marca, de mais uma marca de uma igreja saudável, que é esse foco em Jesus. Uma igreja que tem Jesus como centro, como alvo da sua existência e da sua missão. E esse texto que nós lemos a princípio é um texto em que Paulo fala justamente sobre isso. Ele fala que o propósito de Deus para as nossas vidas, enquanto nós ainda estamos aqui, é nos fazer semelhantes ao teu filho Jesus. Não há um alvo maior para a nossa existência, não é a prosperidade financeira, não é a realização dos nossos sonhos pessoais. O maior alvo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, enquanto nós estamos aqui, é a nossa transformação. E a nos fazer a cada dia mais e mais e mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor.
Por isso cabe as palavras de Jesus dizendo, se você quiser me seguir, se você quiser me seguir, aí tem duas decisões primárias. Negue a si mesmo. Vai ter que abrir mão de si mesmo. Talvez de alguns sonhos que não estão coerentes com o propósito de Deus. Tome a sua cruz. Esteja disposto a morrer todos os dias. E siga-me. São dois grandes desafios que nós enfrentamos como pessoas que decidem seguir a Jesus e cumprir a missão que Deus nos deu na nossa jornada espiritual. Mas a questão que eu queria trabalhar hoje é como Deus nos conduz, como Deus nos conduz nesse caminho de transformação. Como Deus nos faz a cada dia mais parecidos com Cristo. Como nós podemos ser uma igreja que se organiza a partir dessa missão de ser discípulos e de ajudar pessoas a se tornarem mais e mais e mais parecidas com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu coloquei aqui quatro pontos para a nossa reflexão. E o primeiro? O primeiro slide não funciona. E o primeiro? Eu que desliguei, não estou enxergando mais quando está ligado ou desligado. Então, beleza, é isso. E o primeiro começa com uma liderança focada em Jesus. E ele começa aqui dizendo, no versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. A primeira coisa que Paulo fala aqui é que Deus deu sobre a igreja dons. E aqui são os dons que nós chamamos de ministeriais. E qual é o propósito desses dons e dessa capacitação que Deus dá à igreja? Que nós sejamos capazes de ajudar outras pessoas a amadurecer na jornada espiritual. São pessoas, dentro desse processo do discipulado, mais maduras e que recebem de Deus capacitações para ajudar outras pessoas a se desenvolverem dentro do propósito e da vontade de Deus. E é importante a gente olhar aqui para a finalidade dos dons. Por que Deus deu dons espirituais a essa igreja? O propósito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui tem uma questão muito importante, que é o preparar. A expressão preparar aqui é capacitar. Capacitar outras pessoas. Pessoas que são capacitadas por Deus para capacitar outras pessoas a viverem uma vida para a glória de Deus. Esse é o ciclo. E eu acho que é importante porque a gente pensa em algumas observações. Esses dons dados por Deus não são para bajular. É óbvio que o cuidado faz parte da nossa dimensão. É óbvio que o olhar de sensibilidade faz parte da nossa missão. Mas a gente pode se desconectar dessa questão da capacitação, da transformação, da formação. E nós podemos tanto ser uma liderança desfocada dessa missão, ou discípulos maduros desfocados dessa missão, como nós podemos ser discípulos desfocados dessa missão de transformação e amadurecimento da nossa jornada. E uma outra questão que eu coloco aqui é servir no ministério. E, por vezes, a gente está limitando a nossa jornada de ministério como se tudo acontecesse dentro da igreja. Mas, quando a gente olha para o texto sagrado, o que a gente percebe é que a vida é um ministério. A existência é um ministério. O nosso casamento é um ministério dado por Deus. E, antes de servir aqui, biblicamente, a gente serve lá. Os nossos filhos são um ministério dado por Deus. Que nós somos chamados a desenvolver para a glória de Deus. O nosso trabalho é o nosso ministério. O que nós mais precisamos no mercado de trabalho são de pessoas semelhantes a Jesus, com o caráter de Cristo, influenciando nos seus ambientes de trabalho. Portanto, essa dimensão de ministério se estende a toda a nossa existência. E qual é o propósito e a missão da igreja? Capacitar os discípulos de Cristo para que, aonde eles estão vivendo e servindo, eles sejam uma manifestação do caráter de Cristo, da natureza de Cristo. Então, primeira questão aqui, primeiro caminho que pode levar essa igreja a amadurecer em Cristo Jesus. São pessoas mais maduras, focadas nesse propósito, de levar outras pessoas à maturidade espiritual, a se tornarem mais e mais parecidas com Jesus, o nosso Senhor. Segundo caminho que ele coloca aqui, para que a gente conduza a igreja centrada em Cristo, é um negócio chamado de unidade da fé, ou movimentos focados em Jesus. E ele coloca aqui, o propósito desses dons, né, dessa maturidade, é que até que cheguemos, até que todos alcancemos a unidade da fé. Por que Deus está falando aqui quando ele fala de unidade da fé? A gente pode colocar em dois aspectos. A unidade da fé é uma unidade que existe na igreja de Cristo, a partir de coisas maiores da fé. Quando a gente olha para essa igreja que Paulo está escrevendo aqui, essa igreja de Éfeso, a gente se depara com uma igreja que tinha uma dificuldade intensa de relacionamento interno. Por quê? Porque dentro dessa comunidade, judeus se converteram a Jesus. Ah, e eles vêm com toda aquela tradição, com todos aqueles costumes, eles trazem alguns aspectos do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo, até eles se desprenderem disso, é um trabalho, coisas ritualistas, as festividades, eles querem trazer tudo isso para a igreja. Mas dentro dessa mesma igreja, se converteram gentios. Ou seja, pessoas que a gente diria assim, veio do zero, veio do mundão, e glória a Deus por isso. Vieram sem tradições judaicas, não cresceram na igreja, não se desenvolveram dentro dos aspectos naturais de quem cresce dentro de uma comunidade local. E qual é o problema? Eles não se gostavam. Eles não se gostavam. O pessoal que era conservador, tradicional, olhava para os modernos e falava, tá aí, vocês perderam no meio da gente, gente que não se alinha, gente que não obedece, gente que não se organiza, que se veste dessa forma, que faz isso, esse povo perdido no meio da igreja. Mas, ao mesmo tempo, esses gentios que se converteram, eles olhavam para os tradicionais e falavam assim, tá aí, esse povo quadrado, parado no tempo, que não caminha. Aí o que Paulo faz para tentar alinhar o coração desses irmãos? Paulo fala a respeito das questões maiores da nossa fé. Ele fala assim, irmãos, de fato, as diferenças fazem parte da comunidade. Nós temos tradições diferentes, nós temos costumes diferentes, nós somos criados em lares diferentes, nós recebemos coisas diferentes na vida. E as diferenças fazem parte da jornada da igreja cristã, não tem como a gente fugir dessa realidade. Mas, assim, olha para as questões maiores da nossa fé. Nós cremos que Jesus é Deus encarnado. Percebe a profundidade disso? Diante de tantas religiões que existem nesse mundo, nós cremos que Jesus é o próprio Deus que entrou na história. Nós cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós cremos que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Nós cremos que Jesus está no céu. Nós cremos que Jesus em breve virá nos buscar. Então, olhe para as coisas maiores e deixe as menores de lado. Se organize a partir daquilo que rege, de fato, a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Olhe para as coisas maiores. Mas, segundo, esse alinhamento, essa unidade da fé, vem de um alinhamento de propósito, de missão. Ou seja, uma igreja que, apesar das suas diferenças, ela entende qual é o caminho a ser seguido e se alinha a partir disso. Por isso, quando Jesus ele termina a sua missão aqui na Terra, ele termina dizendo, irmãos, o negócio é o seguinte, a missão de vocês agora é ser e fazer discípulos. Mas, Jesus, não tem um plano B? Sim, a gente não curtiu. Imagina, como eu disse semana passada, né? Jesus terminando a sua missão, chamando Pedro naquele momento ali antes do céu e dizendo assim, Pedro, eu tenho um projeto para a igreja. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, desculpa, Senhor. O senhor ficou 3 dias sumido. Enquanto o senhor ficou 3 dias sumido, a gente reuniu a liderança e a gente já definiu o ano todinho. Então, assim, quem sabe o ano que vem, se a gente der uma mexidinha assim no projeto, a gente coloca esse negócio, mas ficou bonitinho, assim, ficou legal, mas, assim, esse ano não cabe na agenda porque todo mundo já tomou os lugares, os dias, a gente não tem como colocar na nossa agenda da igreja a sua agenda. Pensa nisso, irmãos. Semana passada, eu citei aqui uns livros que mas tem influenciado a nossa geração, que é a Igreja Simples, que é uma pesquisa de 2 norte-americanos, por 20 anos andando por igrejas que foram históricas e fortes, que morrem na história, e outras que conseguiram se sustentar. E uma das grandes evidências dessa comunidade que se sustentou, elas eram simples. Elas se organizavam a partir da missão dada por Jesus. E se alguém quiser ler, tem um outro livro muito bom, chamado A Treliça e a Videira, o primeiro livro, onde tantas coisas importantes são ditas, mas uma coisa que marca muito o meu coração é quando eles dizem assim, o alinhamento é mais importante do que a capacidade. É mais importante dentro de uma comunidade. Pessoas que lutam dentro de um mesmo propósito do que pessoas capazes. E é interessante porque a gente trabalha normalmente em igreja assim. Chegou aqui um professor de música, começou a congregar com a gente. Aí você fala, opa, vamos trocar a liderança na música porque eu acho que esse cara... Esse cara é capaz, esse cara vai cumprir a missão. Mas esse cara pode ser um herege. Ele pode estar completamente desalinhado do propósito de Deus. Ah, chegou na igreja um grande pregador, mas o que é um grande pregador? Está alinhado ao propósito de Deus? Está alinhado em conduzir a igreja nessa maturidade espiritual? É melhor trabalhar com pessoas que, por vezes, não são tão capazes, mas que têm o mesmo propósito com a igreja, do que trabalhar com uma série de pessoas capazes, mas que cada uma vai puxar a igreja para um lado e para uma direção diferente. Portanto, a unidade da fé também se relaciona ao alinhamento de propósito, onde toda a comunidade luta dentro de uma só missão, de uma só visão, que é ser discípulo de Cristo, e é fazer discípulos de Cristo para a glória de Deus. Terceiro, penúltimo aqui, caminho para que nós sejamos uma igreja centrada em Cristo, o ensino que foca em Jesus, o ensino que tem os seus olhos em ensinar as pessoas para que elas conheçam mais e mais a Cristo. É interessante, porque ele começa dizendo justamente isso, até que nós cheguemos a esse conhecimento do Filho de Deus. E aqui é importante, porque, por vezes, a gente acha assim, o que a gente tem que estudar para que a nossa teologia fique mais profunda? Vamos estudar Apocalipse. Não é? A besta, o dragão, esse danado desse chip. O que é esse chip, né, que vai pegar a gente? O que é? O que é profundo? Não, vamos discutir doutrina. É óbvio que as doutrinas são importantes, nós precisamos discutir e organizá-las. Mas vamos ficar debatendo doutrina, por vezes o nosso foco na história foi muito mais organizado a partir de coisas como essas, como se elas fossem as mais profundas da palavra de Deus, e elas não são. Sabe o que de fato é profundo? Na Bíblia, Cristo. Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer em Colossenses capítulo 2 que em Cristo habita toda a plenitude da glória de Deus. Se a gente quiser de fato falar na igreja sobre coisas profundas, sobre coisas que a gente não é capaz de entender e que nós vamos estudar por toda a eternidade, a gente precisa colocar Cristo no centro do nosso estudo, Cristo no centro da nossa vida, Cristo no centro da nossa teologia, porque Ele é a plenitude do Deus encarnado, é nele que habita toda a glória de Deus. Então, se você quiser aprofundar a sua teologia, estude sobre Jesus, entenda Jesus, mergulhe em Jesus, conheça Jesus, esse é o alvo maior de uma igreja que se alinha a partir desse propósito de ser e fazer discípulos. Mas esse conhecer que ele coloca aqui, que nós chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, ele é prático também. Conhecer é algo prático. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina um rapaz que conheceu uma moça pela internet. Eu não sei site de relacionamento. Sabe, Lismar? Quase você caiu num arapuca agora, você percebeu, né? Falou, não. Eu também não sei. Mas você que é solteiro, você sabe. Mas assim, ele conheceu uma moça bonita no site de relacionamento. E a moça curtiu ele. Não sei como chama esse negócio. Depois os solteiros explicam, né? E ela curtiu ele. E ela se dispôs a sair com ele. Ele olhou assim a foto dela e falou, pensa uma moça bonita. Eu não sou bonito assim para sair com uma moça dessa, não. Não sei não, hein? Aí ele falou assim, eu não tenho nada a perder, estou solteiro, eu vou. Eu vou. E ele foi. Ele foi, sentou lá no restaurantezinho marcado, ficou esperando, numa expectativa. Mas assim, pensa num cara desconfiado. Ah, isso aí é golpe, certeza que é golpe. Ah, a menina chegou. Aí ele olhou assim para a foto no negócio, olhou para ela e falou, é ela mesmo. E ela veio. Aí ela sentou na mesa, ele ficou desconfiado olhando para ela assim. E a conversa foi boa, o papo foi bom, tal, mas ele terminou desconfiado. Mas no fim do encontro, vamos nos encontrar de novo? Vamos. Aí marcou o segundo encontro. Aí ele foi para o segundo encontro também desconfiado, falando, não sei não, eu acho que isso aqui é golpe. Você deve ver, ela vai chegar com dois caras grandes, vai me levar sequestrado, uma coisa de errado tem, essa moça é bonita, a gente boa. E ela foi para o segundo encontro foi legal. Foi legal, foi interessante e tal. Ela falou, olha só, vamos marcar no terceiro ele estava mais relaxado. No quarto, no quinto, ele noivou, casou e tem filhos com ela. Esse conhecer a Deus, ele está intimamente relacionado à nossa vida de relacionamento com Deus. Porque todas as vezes que a gente começa a nossa vida espiritual, a gente começa desconfiado, e é verdade. Você está crendo num Deus que você não vê. Não é isso? Você está crendo que é um Deus que reina sobre céus e terra e que esse Deus soberano tem os olhos sobre a tua vida. Não é maluco pensar nisso? Que Ele te conhece, que Ele está envolvido com a tua história, com a tua família, com as tuas lutas. E todos nós, de alguma maneira, temos o direito de ser desconfiados a princípio. Mas aí, a gente tem o nosso encontro com Deus, a gente tem uma vida dedicada à oração, a gente tem uma vida de relacionamento intenso com Deus, e a gente a cada dia tem um encontro com Ele, com a palavra dEle, até o momento que a gente começa a perceber que esse Deus de fato é verdadeiro. Até o momento que a gente começa a perceber que nos detalhes da nossa vida, nos menores detalhes, e eu tenho convicção de Deus hoje a partir do meu relacionamento com Deus, Ele de fato está envolvido com a minha história, Ele de fato cuida de mim, Ele de fato me conhece, Ele de fato escuta as minhas orações, Ele de fato responde as minhas orações, e Ele realmente interfere na minha vida. E o conhecer a Deus aqui é justamente uma relação de intensa comunhão com Deus, uma vida de oração, de relacionamento. Esses dias, essa semana, lendo, fazendo a minha devocional, me deparei com aquele texto de Agar. Quando Agar briga com a senhora dela, e a Sara manda ela para fora de casa, ela sai pelo deserto, e ela para num lugar assim, no nada. E ela fala assim, minha vida acabou. Aí, de repente, Deus fala com ela. Fala, Agar, o que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui, briguei com a minha senhora, tal. Não, levanta e volta para lá, que ainda tem coisas para fazer na tua vida, através da família de Abraão, então volta para lá. Mas aí Agar para e fala assim, e ela coloca o nome naquele lugar, o Deus que me vê. Porque Agar fica impactada. Eu sou uma serva. Entendeu? Eu sou uma coadjuvante nessa história. Quem sou eu diante de Abraão? Quem sou eu diante de Sara? Mas esse Deus dos céus, ele me viu, ele me vê, ele me conhece. Ele participa da minha luta. Ele sabe da minha história. E quando Paulo coloca aqui que a gente precisa conhecer o Filho de Deus, não só conhecer teologicamente, mas conhecer uma maneira de relacionamento. Nós podemos experimentar a presença e o cuidado de Deus na nossa vida, na nossa história. Conhecer ao Senhor, conhecer a cada dia mais o Senhor. E quarto e último, para que a gente tenha uma vida centrada em Cristo, uma comunidade centrada em Cristo. Versículo 13, ele fala, até que nós cheguemos a essa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo da nossa maturidade espiritual. A gente tem falado aqui que a nossa vida espiritual é uma jornada. Que a nossa vida espiritual é como o desenvolvimento de um ser humano, que nasce e caminha até chegar o momento de servir. E talvez a questão mais importante que a gente tem é o que é ser uma pessoa madura? O que de fato é ser uma pessoa que o propósito do Senhor tem se cumprido na minha vida? É Cristo. É Cristo. É Cristo. À medida que nós nos tornamos mais e mais e mais parecidos com Cristo, é uma evidência de que esse alvo maior de Deus para a nossa vida está se cumprindo em nossa jornada. Mas aqui, Paulo está falando de algo prático, de uma vida, de fato, que manifesta as virtudes de Cristo. Ou seja, eu preciso ser, na minha maturidade, uma pessoa que revela o caráter de Cristo. Eu preciso ser dentro da minha casa, no relacionamento com a minha esposa, uma pessoa que revela o caráter de Cristo. Eu preciso ser no cuidado com o meu filho, uma pessoa que revela o caráter de Cristo, o meu Senhor. Eu preciso ser no meu ambiente de trabalho, apesar das tensões que me cercam, às vezes da arrogância e da hostilidade de pessoas, uma pessoa que manifesta o caráter de Cristo. Paulo entendeu isso de uma maneira tão intensa e tão profunda que ele para um momento da sua vida e diz, eu já nem vivo mais, é Cristo quem vive em mim. E ele tem a coragem de dizer assim, olha, sedes meus imitadores, começou de Cristo. Ou seja, Jesus transformou tanto a minha vida. Esse negócio de ser igual a Jesus foi tão intenso na minha história que se você quiser entender o que é um ser humano transformado pelo poder do Evangelho, olha para a minha história porque isso tem acontecido na minha jornada. E esse é o propósito de Deus para a minha jornada e para a sua jornada. O momento em que a gente para e fala assim, o William já nem existe mais. Cristo impactou tanto a vida dele, tanto a história dele, que ele morreu, ficou para trás. E agora o que a gente percebe é Cristo, 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 do começo ao fim. E por que é tão importante que a gente amadureça? Por que é tão importante que isso aconteça nas nossas vidas? E Paulo continua dizendo assim, versículo 14, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Ou seja, uma das consequências de discípulos de Cristo que não adorece é a inconstância. A inconstância na vida de oração, a inconstância na igreja, a inconstância no seu relacionamento com Deus, a inconstância na sua obediência. Uma das marcas da nossa maturidade é a inconstância em todos os aspectos da vida. Mas ele coloca uma outra marca aqui, que pode ser uma marca aqui que nós não estamos amadurecendo, que é a fragilidade teológica. Quando a gente não foca na maturidade, na transformação. E para que nós não sejamos mais também nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Para que nós não sejamos mais enganados por todo vento de doutrina. E eu vi um vídeo esses dias, que eu achei interessante, onde um homem chega para um pai de uma criança brincando num parquinho e ele diz assim, escuta, posso tentar levar o teu filho embora? Como assim? Se eu chegar para ele e chamar ele para ir embora comigo, ele vai? Ele falou, não, mas de maneira alguma, mas de maneira alguma. Você fica sentado aqui, eu posso fazer um teste com o seu filho? O menino estava brincando no escorregador. E o homem chega para o menino de mais ou menos uns 7, 8 anos de idade e fala assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falo assim, quer um chocolate? Quero. Eu tenho mais chocolate no carro, quer ir lá pegar? Quero. Dá a mão e vai embora. O que ele está dizendo aqui é que quando a gente não tem maturidade, nós somos como crianças, como crianças. A gente não tem a capacidade de discernir o que é evangelho, o que é evangelho. E nós somos levados para esse negócio que ele está chamando de vento de doutrinas. Doutrinas que chegam e que vão. Agora, assim, você que está há tempo na igreja, né? Talvez não velho de idade, mas velho de igreja. Quantos ventos de doutrina já passaram por uma comunidade local? Para e pensa. Teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, teologia judaizante, um monte de gente se vestindo de judeu dentro da igreja. Quantas coisas esquisitas já passaram. E por que nós estávamos vulneráveis a isso? Paulo está dizendo, por falta de maturidade. E como a igreja se organiza diante dos ventos de doutrina, que foi a maior luta dos pastores na história, foi proteger a igreja dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Lutando para que nós tenhamos crentes maduros em Cristo. Pessoas maduras, capazes de discernir o que é evangelho e o que não é evangelho. O que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus. Ah, só que há um problema muito grande para a gente fechar. A gente não quer amadurecer. Tudo isso que a gente tem falado aqui persistentemente nessa série, isso não é agradável para a gente. Sabe por quê? Porque maturidade traz sobre nós responsabilidade. É muito melhor na vida a gente caminhar como se nós fôssemos dependentes espirituais. Alguém sempre é o responsável. A culpa nunca é nossa. Nós nunca somos responsáveis em lutar por nosso relacionamento com Cristo. Nós nunca somos responsáveis a, de fato, lutar pela jornada espiritual e pelo desenvolvimento da nossa fé. Mas sabe, irmãos, isso aqui não é uma escolha. A maturidade é um caminho dado por Deus. A gente não tem outros caminhos. Jesus não falou assim, tem um plano B. Se você não quiser, de fato, amadurecer e tornar-se parecido com Jesus, até assim, tem um outro planinho para você, você pode seguir uma outra espiritualidade. Não. Jesus nos deu um único caminho. E ele disse, sem santificação, nós não veremos a Deus. Não há uma outra jornada, não há uma outra opção. E a nossa oração é que Deus nos ajude, de fato, a sermos transformados pelo poder desse evangelho de Jesus Cristo. Que esse caráter de Cristo, desse Deus que um dia foi gerado dentro de nós, a cada dia mais reine sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. E crendo que o melhor da vida, enquanto nós estamos aqui, é Cristo. É ser igual a Jesus. Não há um projeto mais extraordinário, irmãos, nessa vida, do que a nossa transformação. Do que colocarmos Cristo no centro e sermos como nosso Senhor. E esse é o alvo do Senhor para a minha vida e para a nossa jornada. E eu queria concluir com essas questões. Primeiro, você tem caminhado com o foco em Jesus, ou seja, o foco da sua fé é Cristo. O foco da sua jornada é Cristo. O alvo, assim, do seu ato de voltar à igreja é tornar-se igual a Jesus. Segundo, você tem se tornado mais parecido com Jesus. Se você voltasse para casa hoje e perguntasse para as pessoas da sua convivência pessoal, eu estou melhor. Você percebe mais Cristo em mim? Eu tenho mudado, eu tenho sido transformado pelo poder desse evangelho? Ah, e outra questão que eu faço para nós como comunidade, para que vocês me questionam, a sua comunidade tem contribuído no seu desenvolvimento espiritual? Ou seja, essa comunidade que você faz parte tem lutado para o seu amadurecimento, para a sua transformação? Quais são as suas respostas, os seus posicionamentos diante disso? Eu espero que, assim como eu, Deus confronte o seu coração e te chame a lutar para ser igual a Jesus, porque esse é o maior projeto que Deus tem para a nossa existência. Que nós sejamos uma comunidade focada em Jesus, centrada em Jesus, que fala de Jesus e que tem como alvo ser igual ao Senhor a cada dia e a cada momento da nossa existência. Que Deus nos ajude nesse desafio. Amém? Vamos ficar em pé.